Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Marilene.
Eu venho de uma família de pescador, tá no sangue eu ser marisqueira. Sobrevivo da pesca. A gente marisca durante o dia para comer durante a noite e pesca durante a noite para se alimentar durante o dia. E a primeira ação que a Selen fez aqui com a gente foi cuidar da saúde das marisqueiras. Pela primeira vez, alguém ouviu a gente.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Olha a hora, 6 horas e 59 minutos, ainda em rede aqui, né, pela Rede Excelso. E a gente segue com a Acorda pra Vida até as 8 da matina, com muita informação, prestação de serviço e, claro, que é a sua companhia, você que está aí do outro lado. Deixa eu dar bom dia aí, Luiz Carlos Suica, secretário-geral do Sindilimp, que vai falar com a gente sobre uma pauta muito importante, que é o piso nacional dos agentes de limpeza, viu? O agente de limpeza ganha menos de R$2.000, muito próximo aí do salário mínimo, né? 1.800 e poucos reais. Então precisa, né? É melhorar a sua remuneração, porque trabalha muito. Muita gente fala assim, mas o garim vai ganhar R$3.036, meu amigo, a profissão de garim tem que ser valorizada, do agente de limpeza, porque quem é que mantém a cidade limpa? Isso é questão também de qualidade de vida, protege o meio ambiente e a saúde do povo. Então a gente tem que pensar mais no trabalhador, viu? É igual essa escala aí em 6x1, finalizar essa escala de 6x1 para ficar 5x2 e o Congresso Brasileiro ficar se amarrando, né? Se amarrando para voltar para extinguir logo essa escala de 6x1, que vai ajudar todo mundo, né? Na qualidade de vida. Mas, Suica, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior. E fala um pouquinho dessa luta de vocês, primeiro sobre essa luta nacional, também a gente vai focar aqui em Salvador, que aqui a gente, você me falou que tem mais de 7 mil agentes, né, de limpeza aqui na capital baiana, que precisam ser respeitados e valorizados. Bom dia.
Bom dia, Almir. Bom dia, ouvinte da Rádio Cardeal. É um prazer voltar aqui para conversar sobre uma pauta importante, que é a limpeza urbana, né? Que é a saúde de uma cidade, ela começa com a limpeza urbana. Então, uma cidade suja, você vai ter aí proliferação de ratos, baratas, né? Uma cidade insalubre. Então, limpeza urbana não é só coleta e varrição. Eu já disse aqui outras vezes. É produção de saúde. É, e, para além do que se falou, que o trabalhador de limpeza urbana, o coletor, o varredor, trabalha muito, ele ainda é perseguido por alguns cargos comissionados. A gente, cargo comissionado, persegue. Todo dia a gente recebe denúncia de assédio moral, ou a gente denuncia. Então, olha, tem isso, né? Então, se você passar e ver uma margarida ou um gari ali com um telefone ligando para uma pessoa, às vezes deixa o filho em casa e tal, para cuidar, as pessoas tiram foto, levam, aí os fiscais da Limpurbe correm atrás. E lógico que os trabalhadores não têm nenhuma relação com a Limpurbe, ele tem relação com a empresa, terceirizadas que existem nas cidade.
A Limpurbe fiscaliza a empresa, né?
É, fiscaliza a empresa. Então, assim, a gente tem esse projeto, ao meu, mais de 10 anos. Na...
É o projeto de lei 4.146 de 2020, né?
4.146 de 2020, tem muito tempo no Congresso, saiu do Senado pelas mãos de Paim, Paulo Paim, chegou na Câmara, a gente correu atrás aí para passar por todas as comissões, e na Câmara de Deputados passou por todas as comissões.
E voltou para o Senado, né?
Voltou para o Senado, num projeto original, era R$ 1.850, o pai pensava nisso, insalubridade, 40 horas, e ele foi modificou, volta para o Senado, e agora já tem 60 assinaturas de senadores e senadoras.
De 81 já passou, né? Basta só para botar, colocar para votar, né?
E a Columbre insiste em não colocar para votar. Ele, tô com receio que o governo não tenha dinheiro, ele não tem que pensar nisso. Ele tem que pensar que ele tem que ter um projeto na mão, ele não é executivo. Ele é legislador, então ele tem que botar o projeto para votar e o governo diga que se tem, qual é a fonte de custeio, onde vai sair.
Pode vetar ou não, né?
Pode vetar ou não, quem não vai fazer isso? Então, o mais importante é isso. Então, nós organizamos.
Eu sou muito sincero, viu? Pelo que eu vejo do volume de valores que são pagos às empresas, eu tenho certeza que tem condição, sim, de se encaixar esse piso de R$ 3.036. E já vi aqui mobilização contrária, aqui na cidade de Salvador, dizendo que vai aumentar, onerar em 24 milhões por mês. Eu queria saber que conta é essa. Quem foi esse matemático que fez essa conta? Se você tem 7 mil garis, se você vai ter um acréscimo de 2 mil, né, vai dar 2 milhões e pouco aí, 2 milhões e 100. Vamos botar que dobre isso, 5 milhões. Mas chegar em 24 milhões, como?
Não, a prefeitura não tem que pensar nisso. Na verdade, a gente está falando de piso nacional. Não estamos falando de piso regional, nem piso municipal. Nós estamos falando de piso nacional. E quando é um piso nacional, o governo federal entra com recurso.
Sim, subsídio, né?
Entra com recurso. Então, não tem que pensar nisso. Então, vai colocar na cabeça das pessoas de que isso é ruim para a prefeitura. Como
vai inviabilizar a gestão municipal.
Tem nada a ver.
Como não é verdade.
Tem outras coisas que inviabiliza a gestão. Não é valorização de trabalhador. A ideia não é essa. Então, assim, a gente está falando de piso nacional. Nós não estamos falando de piso estadual, nem piso municipal. Piso nacional, o governo entra com recurso também. Então assim, em vez de estar pensando nisso, deveria estar ajudando os trabalhadores, né, a buscar um caminho.
E até se mobilizar com a própria base para aprovar também, né?
Porque a população não era a favor, entendeu? A população é a favor. A população não é a favor com essa coleta caótica que existe aí, com transporte caótico que existe aí. Então, mais valorização do trabalhador, a população é a favor. Não tem nada a dizer. Estão preocupados porque a cidade vai ficar feia. Quando o trabalhador chega em casa, não tem o que comer, não pode entrar porque está devendo.
Eu acho que vai melhorar muito, até porque se você tem 7 mil tantos profissionais, o trabalhador está sendo valorizado, tem um salário melhor, pode ter uma condição de vida melhor, ele vai trabalhar mais satisfeito, mais motivado, e vai produzir muito mais.
E assim, ó, a gente tem uma data base que a gente vai e discute de forma municipal.
Qual é a data base de vocês?
Agosto. O que a gente está discutindo é a nível nacional, porque tem trabalhador de limpeza urbana em algumas cidades que não tem nem EPI, não tem com quem falar. Então, é perseguido o tempo todo. Então, existe uma relação que a gente está discutindo na Nacional. Tem um comando nacional que apontou para uma paralisação dia 15, e essa aconteceu com muito sucesso, é bom que se diga. A Bahia foi a primeira, né? Então, quem apostava que nós não tínhamos uma ordem de comando, se ferrou. Então, depois da gente, Espírito Santo, Alagoas e várias cidades, está chegando mais. Então,
vai ter uma nova data de movimentação nacional aí, que haja para poder mobilizar também e conscientizar esse Congresso brasileiro?
Vai sim. A gente vai ter uma reunião amanhã. Essa reunião seria ontem, mas houve um problema técnico. Vai ter uma amanhã, né, às 19 horas, a nível nacional, para a gente ver os próximos passos. É possível ter uma nova paralisação? É. É possível essa paralisação ser mais dias? Sim. Enquanto o presidente do Congresso insistir em não pautar o projeto, logicamente os trabalhadores vão estar mobilizados, e isso agora no Brasil inteiro. E é uma coisa que pode começar um dia e não terminar. Porque assim, Almir, se eu lhe falar, não foi preciso fazer piquete, só foi preciso a mobilização e a conscientização. E os trabalhadores fizeram o resto. Porque eles sabem onde o pingo pinga, né?
Exatamente. Onde está o problema, né, meu irmão? Ó, são 7:08. Deixa eu trazer o nosso Armando Mariani também para esse bate-papo. Seu Armando.
Oi, Suíca.
Oi, Armando. Bom dia. Bom dia, meu irmão.
Prazer em falar com você aqui no nosso Acorda para a Vida. A gente sabe do problema do piso nacional que você está citando por aí, mas essa paralisação que aconteceu aqui em Salvador agora, ontem eu recebi vários vídeos aí, principalmente na rua Amazonas, aqui no Cabula 5, né? Depois do Hospital Roberto Santos, o que tem de lixo nessa rua Amazonas, vai daqui a pouco o carro não vai poder passar. Como é que está a situação hoje e agora do recolhimento do lixo?
Primeiro é dizer que esse acúmulo de lixo na cidade, ela não tem só a ver com o dia da mobilização. Ela já vem.
É o diário.
Ela já vem com esse problema sério, né? De as pessoas reclamando de que tem lixo na rua e acúmulo. Não sei se existe um programa de educação ambiental, não sei se existe esse investimento na educação ambiental. A gente vê as pessoas também jogando entulho em qualquer lugar.
Fora do horário.
E também tem um processo de carro quebrar, alguma coisa acontecer e queimar a coleta. Mas não tem. O problema não foi só quinta-feira. Já vem se arrastando há vários dias. Portanto, a gente vem chamando a atenção. Isso é um problema, até porque a gente já vai estar começando um período de mais chuva na cidade.
Sim, agora
é preciso montar um período de operação chuva, mas eu acho que está faltando continuidade no serviço. Então, a culpa não é dos trabalhadores, nós não queremos fazer paralisação, porque nós sabemos que nossos trabalhadores moram na periferia, e a periferia é quem mais sofre com a questão do lixo. Então, não é isso. Mas a gente vai continuar tentando buscar o nosso piso. Mas a coleta, essa questão de acúmulo de lixo não é um problema de ontem.
Agora, Suíca, numa nota aí de 1 a 5, qual você daria para o recolhimento do lixo em Salvador com a estrutura atual?
2,5.
Ficou regular. Pode melhorar e muito, né?
Pode. Pode sim, é só ouvir as pessoas, é só ouvir os profissionais, é só buscar tecnologias em outros lugares. Por exemplo, a gente falava muito, na época de Caio Moraes, contêineres subterrâneos.
Sim, a cidade, na Espanha usa muito isso.
Em São Paulo tem, São aqui Paulo, nós temos 2 ou 3 ou 4. Mas assim, a gente precisa buscar as pessoas que compraram mais carros, aí tem mais dificuldades. As empresas estão comprando carro compactador menor, porque para entrar nas ruas. Então a gente precisa investir em tecnologia. Essa tecnologia de contêiner subterrâneo é muito importante, porque você não deixa o lixo na rua, aí agora tem que fazer a coleta normalmente. Entendeu? Então, tem várias tecnologias.
Reciclagem fica mais fácil, né?
Reciclagem, educação ambiental, tudo isso. Então, é preciso investir nisso.
Almir?
Bom, são 7:11. Com relação a EPIs, que é o equipamento de proteção individual dos trabalhadores, Suica. Hoje em Salvador, né? De vez em quando você vê, não sei se as empresas estão fornecendo, né? Mas são obrigadas a fornecer a luva, né? Fornecer às vezes máscara também, a depender do trabalho dos profissionais, bota, né? Aquele macacão, então todo o equipamento para que ele se proteja, né? Outro dia eu vi uns garis colocando, né, na internet, e falta também conscientização das pessoas e educação ambiental, como você falou. Seringa, rapaz, de remédio, o cara se aplicou, sei lá o que foi, seringas aí de medicamentos no lixo, quer dizer, o cara pegou ali, furou a mão, de repente não sabe o que é que tem ali, pode se contaminar, pegar uma doença, não é, até morrer. Então, como é que está essa questão hoje dos equipamentos? As empresas estão fornecendo corretamente? Vocês do Sindilipe estão fiscalizando isso? Encontram irregularidades? Como é que está essa situação?
As empresas, pelo menos na capital e em algumas grandes cidades, elas são obrigadas, né, pela ANR, fornecer. E o Sindilipe busca isso sempre nas negociações ou fora do período de negociação, fiscalizar. Então, assim, nós não temos problemas com a EPI. Às vezes acontece que faltou uma vassoura, faltou uma luva, mas às vezes um trabalhador que não tem condições de ir na empresa, né? Os encarregados têm que trazer. Então a gente está sempre atento a tudo isso, né?
Uhum. E acidentes, a gente já viu alguns casos aqui, infelizmente, de profissionais, né, da área de limpeza, os agentes estarem nas ruas e sofrerem, né, acidentes, chega um veículo lá, atropela. Como é que a gente pode tentar diminuir isso, sinalizar mais o trabalho dos garis?
Você está falando muito bem, né, do último que aconteceu, né, com o caminhão verde de governado, bateu numa caixa e esmagou o nosso companheiro. Hoje nós temos pouco acidente, assim, a gente tem visto pouco, amigo. Na verdade, teve uma vez no menino do trem, mas aí foi irresponsabilidade dele também. Mas a gente tem visto pouco porque a gente tem cuidado disso, né? Eu, quando fui vereador mesmo, eu propus uma lei que, para entrar em uma determinada rua que estivesse apertada, tinha que chamar a Transalvador para evitar confusão, evitar que prejuízo dos carros.
Trava o trânsito ali.
E esse, o último do acidente do rapaz, foi uma fatalidade.
É um caminhão
muito grande.
Bateu no...
A gente tem aí acompanhado, conscientizado o trabalhador, dos cuidados, o negócio de ficar com a mão só atrás do caminhão. Há muito tempo atrás que a gente conseguiu colocar todos na boleia, né, para não ir ali e tal. Mas tem um ou outro que hoje, com esse negócio de TikTok mesmo, o menino está lá, todo mundo é gravando,
correndo.
Todo mundo faz isso.
Tem que ter cuidado, que é segurança no trabalho.
Mas também o TikTok, ele também tem ajudado muito
a divulgar o trabalho,
a divulgar o trabalho dele. A PL 4146, os trabalhadores têm feito isso constantemente, mas a gente sempre tem chamado a atenção, né, para não fazer esse tipo de coisa. Acontece muito fora do nosso estado, né? O cara correndo ali, sim, a menina correndo, dançando e tal. Mas ali eles estão treinados, preparados.
E a filmagem está para isso ali, né?
Ali,
tá tudo preparado, hora. O cenário acho que é para isso. Né? Agora, Suica, como é que você vê essa legislatura aí da Câmara Municipal de Salvador? Eu vejo, assim, poucas bandeiras, assim, né? Poucas ações brigando, assim, pelos trabalhadores. Eu vejo agora Santo Tomé mesmo, aquela situação ali na praia de Santo Tomé de Paripe, poluição ali no meio ambiente, impacto ambiental, os trabalhadores marisqueiros não estão conseguindo trabalhar, a praia está sem lazer, né? Quer dizer, os barraqueiros também estão sem ganhar dinheiro. E eu não vejo uma mobilização, uma preocupação da Câmara Municipal com a cidade. Eu não vejo hoje. Vejo a Câmara, assim, muito aquém, né, do que deveria fazer o papel, né? Então, parece que houve um esvaziamento, assim, das ideias, das cobranças da cidade na Câmara Municipal de Salvador. Parece que os vereadores vivem ali numa Disneylândia, num paraíso, né? não vão para a rua ver os problemas da cidade. Né? Queria que você, que já foi da Câmara Municipal de Salvador, falasse um pouquinho desse momento que a gente vive aí, nessa legislatura. Eu vejo, assim, as pessoas se preocupam com outras coisas que não tem nada a ver com o papel de vereador. Esquece o papel de legislar, de trazer leis importantes para a cidade, de fazer indicações, né, de buscar melhorias para a cidade, para os trabalhadores, melhorar, né, a cidade para quem mora aqui. Eu vejo essa preocupação na Câmara Municipal de Salvador hoje.
Eu acompanho pouco, né? Hoje eu estou dedicado a uma outra tarefa. E a Câmara de Vereadores, a legislação, é responsabilidade daqueles que o povo deixou, sancelou para cuidar da cidade.
Pode fazer uma pergunta. É você que votou no vereador, você está acompanhando o trabalho dele? Porque daqui a 2 anos tem eleição de novo.
E a gente no Brasil, homem, tem um problema sério, que é essa não unificar as eleições, né? É preciso que fizesse um esforço para unificar. Porque
verticalizar,
você sai,
né?
Verticalizar. Se você sai de uma eleição de municipal, você já entra em outra estadual. Aí você vai ser candidato. Aconteceu comigo também, né? Porque eu fiz um trabalho bacana. E achava que a gente deveria assumir, concorrer a deputado estadual, por 2 vezes fomos suplentes. Ampliar, na verdade, o nosso trabalho, até porque a gente tem uma base estadual, né? Sim, a gente tem uma base nacional. Então a gente precisa debater sobre assuntos da cidade, da globalmente cidade falando.
E do estado também, né?
Eu acho que. Acho não, tenho certeza. E na Câmara de Vereadores tem muitos vereadores e vereadoras com muita responsabilidade. E eu não vou falar aqui só da oposição, tenho da base do governo que tem. Agora, eu acompanhar para lhe dar um diagnóstico da Câmara de Vereadores, eu acho que o papel é do cidadão que votou.
Acompanhar, né?
Também dos vereadores ser chamado a responsabilidade. Porque o trabalhador, ele sabe quando ele está fazendo um trabalho ruim. Então, o parlamentar, que eu considero um trabalhador, tem que saber se ele está fazendo um trabalho bom ou ruim. Né? Ele vai se autoavaliar. E se ele não se autoavaliar, ele pode incorrer na próxima eleição. Então, eu espero um dia eu ver essa uma eleição no conjunto, todo mundo, e parar com a história de 12 em 2.
Eu acho que é ruim para o próprio país, né? Porque a cada 2 anos você tem uma eleição. Só que quando acaba uma eleição, vamos lá, vou ter eleição agora para presidente da República, governador, deputados estaduais, federais e senador. Pronto. Aí você fecha esse ciclo. Acabou a eleição, no dia seguinte, as pessoas, sim, rapaz, agora a gente precisa se preocupar na eleição do ano que vem, para prefeitos e vereadores. Vamos montar logo aqui a equipe, vamos montar o time aqui, vamos reforçar o partido. Quer dizer, você termina, né, não se preocupando com a legislatura ali, com aquele momento. Você pula um ano, né?
Um ano. E quando chega na eleição de geral, que a gente chama, deputado, não, tem um problema da Copa. Aí você...
Não, tem todo ano a Copa.
Você tem um problema da Copa e você depois, quando é para vereador, tem um problema da Olimpíada. É. E a cidade ferve em relação a isso. A Copa mesmo aí. É. Todo mundo torcendo para o Neymar. Querendo que não. 50% de pessoas.
68%
querendo o Neymar. Porque é o único grande craque que a gente tem nesse.
É o último dos moicanos.
É isso, entendeu? E carrega um peso de só ter ele carregando uma geração inteira. Aí a população se envolve. Aí a população se envolve e envolve também alguns vereadores que vai enfeitar sua rua, fazer. Então, tudo isso. Então,
a economia,
complicado.
Que aquece a economia.
Aquece, a Copa do Mundo. Eleição é cara, Copa do Mundo e tal.
De 5 em 5 anos, poderia ser, digamos, não seria eleição esse ano, seria no próximo ano. É. E aí saía desse ciclo, né? E as pessoas focavam um pouco mais na política.
Que é importante, as pessoas precisam entender que a política é a ciência mais importante que o homem criou. Porque se você vota bem, você vai ter uma cidade com melhor. Boa educação. Se você votar mal, você vai ver o que aconteceu no nosso país.
Você não vai ter nem o que cobrar. Né? Você não vai ter... Agora, como é que você vê hoje essa polarização do Brasil, essa divisão e essa produção de fake news? Ontem, na sexta-feira, eu acompanhei, na quinta-feira, né? Foi que o presidente Lula teve aqui, não foi?
Quinta-feira.
Eu acompanhei lá em Camaçari a entrega de 388 unidades Minha Casa Minha Vida. Depois teve a visita à Fafem, que era a fábrica de fertilizantes, estava fechada. Mas a gente vê uma polarização muito grande, né? Produção de muitas fake news. E a gente aqui da imprensa tem um papel de estar buscando a verdade, trazer a verdade para as pessoas. E eu vejo pessoas esclarecidas reproduzindo conteúdos, né? De fake news, e o cara não checa a informação e vai passando. E aí vai. vai virando verdade naquele núcleo ali de pessoas, e de pessoas que são preparadas. Eu vejo advogados, eu vejo tantas pessoas com um certo preparo, discernimento, e que embarca nisso, né? Eu queria saber de você por que isso está acontecendo no Brasil, que antigamente as pessoas eram mais responsáveis em ver as informações. Não sei se é de forma intencional, né? Para criar essa instabilidade, para criar essas incertezas, mas eu estava vendo aqui no jornal hoje que o cara está comprando atestado de vacina para não se vacinar. É brincadeira, porque às vezes precisa viajar, precisa ter a vacina. O cara cumpre o atestado, mas não se vacina. Porque alguém produziu uma fake news que aquela vacina vai trazer doença, vai trazer isso, vai trazer aquilo para a vida dele.
Bom, falar em vacina, todo mundo, ou muitas pessoas, vamos dizer assim, achava que depois da pandemia as pessoas saíssem meio, o mundo fosse um mundo melhor. As pessoas, se tivessem mais sensibilidade, parece que as pessoas pioraram.
Tivesse mais amor ao próximo, né? A humanidade melhorasse.
Eu acho que as pessoas pioraram. Então, eu acho que precisa algumas pessoas reverem seus conceitos, né? Ser humano, um precisa do outro, mas tem hora que o seu interesse é maior do que o outro. Então, você precisa você fabricar o ódio o tempo todo. Então, o melhor é você, o só o seu é bonito. Então,
o do outro não presta.
Então, quando a gente se prepara muito, assim, por exemplo, eu quero
muito
que,
isso
eu
é quero briga que de regiões,
você,
né?
Eu quero
sul
que
e
você
sudeste isso. Quer desfazer do Nordeste o tempo todo.
Eu quero, você é uma figura que já está muito tempo no rádio e tal. A gente já viveu um Brasil que as pessoas passavam muita fome.
Sim, sim. De, né?
Não tinha onde morar.
Acesso aos serviços.
Educação. Nós não sabíamos se a gente ia entrar na faculdade, né? Se nossos filhos iam entrar. Aí vem um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com a política de coalizão, e consegue modificar a vida do povo. Porque o Brasil tem dois momentos: Getúlio Vargas e Lula. Então você percebe que ele organiza, coloca filhos das pessoas na universidade, mais emprego, caiu a taxa de emprego, de desemprego aí, foi para 4%. Então, eu quero saber por que tanto ódio com esse cidadão, com Lula, né? Por que tanto ódio com a empregada doméstica? Por que tanto ódio com o trabalhador? Por que um trabalhador tem que perseguir o outro? Isso é de quem? Isso é do ser humano, pô. Então, só o ser humano consegue ser tão perverso, sacou? Então, as pessoas precisam entender. E assim, eu estava na Câmara de Vereadores, e o dia estava dando entrevista ontem, e o cara disse: você votou no projeto do governo de ACM? Eu digo, claro, porque assim...
Porque foi bom para a cidade,
não,
você
claro,
tem que votar.
Claro, porque ajudei o Curuzu, o Mané Dendê, então... Claro. Eu sou um parlamentar.
Se vai promover transformações para a coletividade, para as pessoas, é bom para a cidade?
Aí,
de oposição, situação, é bom para a cidade.
Aí, então, o melhor nosso, eu não percebo assim. Então, eu acho que eu posso melhorar um projeto, né? Eu posso...
As pessoas precisam acabar com esse extremismo. Acho que o extremismo, ele é doentio, extremismo
entre
é ruim.
Você votar em um projeto e você ter uma concepção política igual, no meu caso, está bem distante, é diferente.
Claro, claro.
Cara, eu sei de onde eu
agora
sei.
Agora tem muita gente que o radical, ele não aceita isso. Ah. O radical, se você tem um projeto aí na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, na realidade, que você tem lá, fim da escala 6-1. Aí o cidadão, porque é de um polo político diferente, né? Que não apoia o trabalhador, não quer ver, parece que é melhoria para o trabalhador, ele acha que o deputado da direita não pode votar num projeto como esse. Claro que ele tem que votar, é para a coletividade, todo mundo é trabalhador, né? Você pegar o Brasil aí, quantos por cento de empresários? 5% do Brasil, 3% de empresários no Brasil, o resto é de trabalhador. Aí eu vi um senador defendendo, não, vou defender os empresários. Eu falei, poxa, e será que os votos dele foram dos empresários?
Claro.
Quem
elegeu
ele foram os empresários? Então a visão do cara.
Não, mas aí você tem que colocar isso. Ainda bem que tem, com o advento da internet, o povo está enxergando.
Sim, sim, sim.
Agora precisa enxergar também com a consciência. Porque você não pode votar em uma figura que vale prejudicar. Entendeu? Então, assim, essa escala 6-1 é escravocrata, todo mundo sabe. Você, ninguém tem
pesado,
tempo.
É pesado, trabalhador. E não é para ter conforto. Eu falo direto aqui, não, o trabalhador não quer ficar sem trabalhar, não, mas ele precisa de um dia para visitar alguém, para ir no médico, para resolver alguma coisa, até para não ter a folga do trabalho, mas já tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele vai ter dois dias.
Até para não fazer nada, é problema do trabalhador. É problema do trabalhador, ele faz com o seu dia de folga o que ele quiser. Ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser. Ninguém tem que. Inclusive, se você dá um dia de folga a mais ao trabalhador, ele, se não tiver nada, ele vai para a praia. Ele vai gastar o dinheiro na praia. Então vai gerar mais economia, irmão. Você vai, ele vai jogar bola, vai gerar mais economia, mais saúde para o trabalhador, saúde mental.
Novos segmentos vão ganhar dinheiro. E outra coisa.
Agora, quem não quer isso?
Querem fazer uma campanha contrária até para shopping não abrir sábado e domingo. O shopping não vai abrir mais sábado e domingo. O shopping vai continuar abrindo sábado e domingo do mesmo jeito. A economia vai continuar girando do mesmo jeito, não vai. Isso é
aí,
lógico.
Esse debate, ele é importante também para você, para mostrar quem é do lado do trabalhador e quem não é. Simples assim.
Quem pensa
e
no quem coletivo e tá, quem não pensa.
E quem está do lado do patrão e quem não está. Porque quem parar e pensar de que 5 por 2 é uma escala melhor do mundo, não é. Porque já tem países que é 4 por 3. Entendeu? Empresário bolsonarista.
Buscando qualidade de vida da população.
O empresário da direita aí foi fazer um teste, né? E colocou seus funcionários para trabalhar 5 por 2, aumentou a produção. E ele que estava contra. Aumentou a produtividade, o humor do trabalhador.
Tudo,
claro.
tudo. Porque uma escala 6 por 1, o cara passa só 4 dias em casa. O restante do dia. No mês todo, 26 dias no trabalho.
Tem trabalhador, homem, que não vai nem em casa. Se você parar e
não
pensar...
Não dá quase nem tempo.
Ele vai, sai do trabalho, vai para outro. Quem é diarista? Você acha que diarista ela
às vezes
trabalha?
Dorme num lugar
A empregada doméstica, ela sai de uma casa às 3, 4 horas da tarde e vai para outra. Aí não tem vida. Domingo vai ganhar dinheiro. É assim... Não tem descanso para dar uma vida melhor ao seu filho, à sua filha. É assim, então, um cidadão que é contra a derrubada da escala 6 por 1, ele mostra um espírito escravocrata.
Com certeza. E o mundo mudou, viu? 7h28. Seu Armando.
Clica, falar em escala 6 por 1, para quem informação, deputado Léo Prati, que é o relator da Comissão Especial da Câmara, que analisa as propostas para o fim da escala 6 por 1, e a redução do jornal do trabalho, deve concluir o parecer hoje, terça-feira. A expectativa é que o texto seja apresentado oficialmente amanhã, quarta, e votado na próxima semana. Ele se reuniu na segunda com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para discutir os principais pontos da proposta. Ele ainda deve ter um novo encontro com o Mota, com o presidente da Comissão Especial, Alencar Santana, para fechar o último ajuste do texto. Você acha que vai, dessa vez, vai ou... De novo, vamos travar isso aí.
Vai ser uma batalha gigante, né? Gigantesca essa batalha. Porque tem um grupo da extrema-direita que está querendo emperrar isso e começar isso daqui a 10 anos, empurrar para 10 anos. Tem vários deputados baianos aí que estão embarcando nessa onda, viu? Mas eu acho também que o governo está preparado.
Tem que estar.
O governo está preparado e, inclusive, a população está mobilizada. A população vai para as ruas porque parece que quer votar até o dia 27.
Agora, eu vi aí que já tem projetos de deputados, emendas, na realidade, esse projeto de deputados querendo mexer no FGTS. Não, vamos conceder sim, mas vamos tirar o percentual do FGTS. Quer dizer, uma forma de querer desqualificar o projeto e ferir o trabalhador. Quer dizer, o cidadão
é muito mesquinho.
Exatamente, o cidadão que propõe um negócio desse... Ele é mesquinho e desonesto com os trabalhadores, né? Porque, meu amigo, é um direito. Vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas? Vamos. A gente vive num país só. Então, se você melhora a qualidade de vida da população, a sua qualidade de vida também melhora. Você vai ter um funcionário, alguém trabalhando do seu lado ali, mais satisfeito, né? com mais saúde, porque hoje também as pessoas se preocupam muito com a saúde mental, né?
É obrigatório agora as empresas cuidarem da saúde mental dos trabalhadores a partir de maio. É obrigatório. Então as pessoas ficam aqui dizendo que é mimimi, mas não é. São trabalhos, tem trabalhos desgastantes. Trabalho de limpeza urbana mesmo. É, o trabalhador varrendo ou de coleta.
Do agente de limpeza, não é fácil, não. Todo dia você tá ali, né? Porque o gari, a escala dele é 6x1, né?
6x1.
Então todo dia ele tá ali, ó. São quantas horas de trabalho?
7 horas e 20.
Carga alta, inclusive. 7 horas e 20, todo dia ali, ó. Fazendo aquele mesmo trabalho. E trabalho que ele também faz força física.
Não, o coletor, o varredor, o próprio varredor. Exatamente. Você vai lendo, esforço contínuo.
Exatamente.
Então precisa do descanso, precisa de um dia para ir na escola do seu filho, que muitas vezes não tem nem condições de ir. Não precisa.
Seu Armando.
Suíca, voltando à coleta de lixo, quais são os bairros que mais preocupam, que a coleta é crítica, deixa muito a desejar?
Olha, a maioria dos bairros periféricos, né? Eu fico até triste, porque Pernambués já foi considerado o bairro mais limpo, né? Eu sempre cuidei desse negócio. Agora, todo dia eu tenho que ligar. É acúmulo de lixo.
Tomás Gonzaga, aquela principal ali, Gonzaga, atravessa.
Então, o bairro periférico é quem mais sofre com acúmulo de lixo. Entendeu? Se você... lógico que acumulou lixo... esse final de semana em outros bairros, mas não é constante. Na periferia, a coleta é muito ineficiente. Então,
pode
assim,
melhorar, né?
Pode melhorar, e muito, muito. Então é só ouvir a população, o gesto, tal, ir lá, conversar com a população. Não adianta só mandar coletar ou varrer. Não é, o lixo não se trata desse jeito. O lixo se trata com cuidado e responsabilidade.
O dono do imóvel que recolhe o seu lixo, você recebe diretamente com vocês alguma reclamação pedindo ajuda para o bairro tal, está assim assado, ou isso é exclusivo para a prefeitura?
Não, isso aí é exclusivo para a prefeitura. Agora sim, eu como sou uma figura ligada ao setor, e muita gente me conhece, tem meu número de telefone, aí você, de vez em quando, tira, monta uma foto, pede socorro, né? Em vários lugares, em vários bairros. Aí eu mando para a empresa que faz a coleta ali. Mas isso é exclusivamente da prefeitura. Muitas vezes, outro dia um cidadão, você tem interessante, tirou uma foto e mandou para mim, e 4 dias sem tirar o lixo. Mas aí também tem um cidadão que botou o carro dele junto à caixa.
De coleta. Aí, o caminhão não podia entrar.
Procurou o cara, o trabalhador vai fazer o quê? Então ainda tem esses probleminhas, né?
E acessibilidade. Bom, são 7 horas e 33 minutos. Agora, Suica, essas áreas, assim, a gente sabe que nas áreas mais carentes da cidade, não teve lá planejamento das ruas, não tem infraestrutura. E cai nesse problema, né? De você ter acesso a determinadas ruas. E tem, claro, aqueles carros menores, né? E aí eu acho que falta um pouquinho desse uso, como você falou no início do programa aqui, de tecnologia, né? De tecnologia. Existe algum aplicativo, digamos, o cidadão quer reclamar aqui, eu quero mandar uma foto, existe algum aplicativo da própria Limpurb ou da Prefeitura de Salvador para poder acelerar esse processo de coleta? Não, né?
Não, ele tem lá o 156.
Poderia ter um aplicativo, um sistema. O cara baixou aqui o aplicativo, a minha rua tá assim, ó. Mandei a foto, localização, pronto. Já rapidinho que podia chegar e fazer, né, essa coleta. Tem 3 dias que não vem fazer coleta aqui.
Eu desconheço. Aí o cara pega, liga pra mim, rapaz. Ele vai,
o aplicativo
me
você.
Ajude,
é.
O aplicativo é seu. Me ajude aí. Mas é isso.
Porque eu acho tecnologia que cabe é importante, aí, né? Tecnologia é importante. Eu lembro que.
O correto na casa do lixo é tem as rotas, tem, né, tem o roteiro. E fazer. Se está faltando carro e tal, tem que avisar a população. Olha, o carro queimou.
Eu lembro que teve um problema aí da renovação da frota. Não foi? Estavam reclamando que a frota estava antiga e tal, e que estavam aguardando chegar carros, aí disse que já chegaram os carros, aí normalizou. Chegou. E inclusive. Todos os dias que eu recebi um número grande de reclamações, né? Mas parece que depois melhorou um pouquinho. Melhorou. Né?
Trabalhador tinha uma frota velha e o trabalhador passava do horário, cansava, não tinha folga, porque o carro quebrava e ele ficava esperando, agora não. Tem os carros novos, mas assim, houve um acúmulo, né, desse resíduo e que também a população parece que está produzindo também mais e as empresas também não estejam...
Consumiu mais, produz mais.
É, não está conseguindo acompanhar.
Uhum. É. Vamos para o intervalo. Chega para o intervalo, a gente volta já já.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida, Alves Santana.
Olha a hora, 7:39, de volta aqui com nossa Acorda pra Vida. Pela Rede Excelsior, ok? Vamos pela Cardeal FM até a
Rede
Latina.
Excelsior.
Bom, a gente segue aqui com o Suica, né, que é secretário-geral aí do Sindilimpo, falando sobre a coleta de lixo da capital baiana aqui, direito dos trabalhadores, o piso nacional, né? E claro que outros assuntos relacionados também à política, né? À política pública. Suica, com relação à geração de emprego, Salvador é uma das capitais que sofre muito aí com geração de emprego. A gente teve no Brasil um avanço muito grande. O Brasil hoje tem um percentual de desemprego, né, muito pequeno, né, em relação a períodos anteriores. Vive um momento bom em economia. Aqui na Bahia a gente teve a implantação da BID. A ponte começou ontem, chegou já o material da China, né, o navio já chegou aqui no porto. Inclusive no domingo eu vi já os chineses que vão trabalhar nessa ponte. Encontrei com alguns já se preparando, né, para trabalhar nessa parte inicial aí dessa plataforma que vai ser implantada. E a gente vê, né, o estaleiro lá de Paraguaçu, tantas coisas acontecendo e que vão gerar mais emprego, precisar também de profissionais qualificados. Como é que você vê nessa preocupação em qualificar o trabalhador? Que é um papel importante, porque a oportunidade está aí, vai aparecer. Mas e a qualificação?
O governo do estado, e também acho que a prefeitura também, está montando um esquema de cursos de qualificação. O próprio Sistema S está fazendo cursos de qualificação. Algumas entidades não filantrópicas estão fazendo curso de qualificação, como o GAP. Então, eu acho que o Brasil, a Bahia, foi pego de surpresa com essa geração de tanta mão de obra. Uhum. Então, eu digo assim, foi pego de surpresa porque agora tem que preparar as pressas, né? E os jovens também precisam buscar isso.
Esqueci de falar do VLT também, que é outra fronte também.
Então, os jovens têm que buscar essas fontes de cursos para poder entrar no mercado de trabalho, ajudar mais a economia. Vira e mexe, o governo do estado está apresentando, né? A prefeitura também tem montado esse esquema. Eu só acho que é isso, e não só a capital,
a região metropolitana,
entendeu? Uma região metropolitana vai ser uma possibilidade para o jovem, a juventude que está aí na perspectiva, sai do ensino médio, né? Não quer ir agora para a faculdade, vai um curso técnico. As escolas de tempo integral estão apresentando cursos técnicos, voltou a apresentar. Mandar um abraço até para a diretora lá do Colégio Alemão Baleiro, ministra Alemão Baleiro, a Andréia. O colégio passou por uma reforma a tempo integral, e aí foi uma indicação nossa aqui, quando a gente era vereador, governador. E vários jovens, várias pessoas que já saíram do ensino médio estão retornando para a escola para fazer o curso técnico. Então, isso é muito importante. Essas escolas de tempo integral que estão surgindo aqui no nosso estado, está de parabéns por isso. Porque muitas vezes o jovem não quer fazer universidade agora, né? quer fazer um curso para ganhar o seu dinheiro. Isso é importante. E com esse avanço aí da economia com o governo Lula, e aqui na Bahia também, eu acho que essas possibilidades, a ponte que muita gente ficava negociando, eu não quero ver sair, pelo menos já começou a movimentar, né? O VLT, ouvi o metrô quando eu comecei na Câmara de Vereadores, que é chamado metrô de calça curta. Né? Aí eu era
era um meme nacional, né?
Eu era da Comissão de Planejamento Urbano, eu era presidente da Comissão de Planejamento Urbano, e a gente conseguiu fazer audiências públicas para poder o metrô ser transferido para o governo do estado. E hoje o metrô aí já está ficando cheinho, mas a gente já está ampliando. Eu acho que mais dá
uma. Uma base de apoio.
E isso é o que sempre se dizia, o metrô quando chegava dá qualidade de vida às pessoas, as pessoas vão ter mais tempo para estudar.
Chega mais rápido. Né?
Chega mais rápido. Então eu acho que é isso, amigo. A tecnologia, os avanços que tem aí, logicamente vai gerar mais emprego e o Brasil precisa.
Uhum. Seu Armando.
Tomica, tudo corre em torno da grana, do dinheiro, do din-din. A prefeitura tem dinheiro suficiente para cobrir essa despesa com a limpeza, ou ela recorre às vezes ao governo do estado, ao governo federal, grana para aceitar que a cidade seja da forma que a gente quer em termos de limpeza?
Bom, eu não vejo as empresas reclamarem de que a fatura atrasou. Eu não vejo isso. Eu só quando estou na mesa de negociação, eu vejo as empresas dizer, pô, não reajustou o contrato, mas daí não é problema da gente, né, amigo? A gente quer repor nossa inflação, ter um ganho real, como nós tivemos no ano passado, né? Tivemos 10% de reajuste salarial, mas a gente não vê a prefeitura
atrasar, né?
A fatura, a gente não vê as empresas reclamarem do ponto de vista de atraso. E a prefeitura não recorre ao governo, nem ao governo federal, nem ao governo estadual para empréstimo, não. Então, significa que, pelo menos, as contas estão pagando.
E agora, Suica, fala em grana, como é que fica a situação dos aposentados e pensionistas da área de vocês?
Olha, a gente tem uma dificuldade grande em se aposentar, sabe, amigo?
É?
Porque o PL...
É 35 anos, né?
Não, o PL 4146, as pessoas estão observando, olhando lá o piso, né? Uhum. Mas o PL 4146, ele regulamenta a profissão.
Sim.
Nós não temos o código...
Quer dizer que o CBO não tem?
Não tem
o Código de Ocupação.
Não tem. É. Então, dificulta a aposentadoria especial. Mesmo ganhando insalubridade, mesmo recebendo insalubridade, o grau máximo, o grau médio...
Mas então, isso assim, é preocupante, né?
É isso. É. Então, assim, o PL ele é importante para isso. Também para que a gente... Tem a regulamentação, tem o CBO e a gente consiga se aposentar com 25 anos de serviço.
É, porque é uma profissão insalubre, tem periculosidade, né? Tem todos, né? Todas as condicionantes para uma aposentadoria especial, né? Com menos
pois
tempo.
É, imagine uma profissão secular, né? Trabalhador de limpeza existe há muito tempo.
Há 2000 anos.
Já tem trabalhador de limpeza. Então, assim,
cidade
o piso,
né?
O PL 4146 também trata disso. Correto? Não é só o dinheiro. O dinheiro é bom, porque vai...
pensar também no futuro do trabalhador.
O dinheiro é bom, porque mais dinheiro para a mão do trabalhador, a economia gira e tal. O dinheiro é bom. Mas, assim, tem a questão da regulamentação.
Almir.
Olha, eu pensei que já tinha isso, né, para os agentes de limpeza no Brasil, que era 25 anos. 35 anos, subindo e descendo em caminhão, meu amigo, correndo para cima e para baixo, de barra de sol e chuva, porque as pessoas às vezes não param para pensar, não. Olha, está chovendo, mas a gente de limpeza está na rua trabalhando. Está aquele sol de 40 graus, ele está ali subindo e descendo. Então, meu amigo, isso aí é um esforço físico, não é? Que mexe com a saúde dele, aí, o metabolismo, o tempo todo. Daqui a pouquinho está sol, daqui a pouco tem outra chuva, ele está na rua trabalhando. Ele às vezes não saiu com a capa de chuva, mas começou a chover. A coleta não para.
Não pode parar.
O cara está tomando chuva, daqui a pouco vem um sol de 40 graus. Ele também está ali. Então, é uma profissão...
O lixo acumulado na cidade.
De muito esforço físico.
O lixo acumulado na cidade ainda tem um problema de entupir bueiro, né, alagamento, tudo isso. Entendeu? Então, é preciso que se pense no futuro mais tecnologia, né? E pensar nesses trabalhadores que ninguém passa 35 anos em cima na frente do caminhão.
Não tem condição.
Não tem condição.
Não é. Quando tiver perto de se aposentar, ele já está quebrado com problema de saúde. Agora, com relação a problemas de saúde, você que acompanha o dia a dia desses trabalhadores, quais são os problemas mais comuns? Olha, problema de coluna, problema respiratório. Quais são os problemas mais comuns que acomete a categoria?
Bom, é problema de esforço repetitivo, principalmente na varrição. Né? Nas pernas, nos braços, coluna com coletor e mais. Por não ter uma regularidade na sua alimentação, no seu tempo de trabalho, a diabetes. Pô. Muitos trabalhadores e trabalhadoras com problemas de diabetes. A gente, o Sindilimp e a Asrimp, está propondo às empresas a gente fazer feiras de glicemia e tal, para a gente medir. Eu fiquei assustado outro dia. Pessoas consideradas jovens, com 35, 40, com o pé amputado. Tá, entendeu? Então, assim.
Vai se agravando isso.
Você come mal, tá ali, vai toda hora uma comida, uma fruta, um feijão.
Aquele que trabalha no caminhão, ele tem um horário de intervalo para almoçar?
Aquele camarada, ele chega de manhã, já bate um. Quem gosta, né?
Bate um
feijão atrás de casa, aí vai pra rua. Mas no horário dele vai comendo o que tem, né? Então isso tudo, aí quando chega em casa extremamente cansado, não cuida, não vai fazer mais exercício, porque não tem nem condições.
E não tem nem tempo de ir no médico, né? Porque
você sabe que o homem vai no médico é um negócio, aos empurrões.
Quando o cara tá com problema grave, que ele vai...
aos empurrões. Então, assim, apesar de ter assistência médica e tudo, é aos empurrões. Aí o cara chega cansado, apesar de trabalhar até 2, 3, 4 horas da tarde, a primeira coisa que ele pensa é de dormir.
Descansar.
Tomar um banho,
descansar. Entendeu?
Então, agora, assim, eu fiquei assustado, muito assustado.
E com relação, assim, como ele faz muita atividade física, existe as empresas fornecem uma coisa de fisioterapia, uma academiazinha pro cara estar... Porque ali tem que se preparar, meu amigo, porque quem já viu a coleta de lixo, você sai correndo Não é? Num pique retado ali, tem que estar preparado.
Uma ou outra empresa, não é obrigatório, faz um exercício ocupacional. Ali, aquele que o cara
alongamento,
mas nem todo mundo faz. É. O cara já quer chegar para ir pro negócio do caminhão dele, arrumar o caminhão.
Porque ele não sabe que é importante, né?
Esse não, é importante. Ele vai fazer aí uns 10, um grupo lá faz, mas os outros não fazem.
É importante o alongamento.
Porque assim, quando você vê um gari naquele pique ali correndo, um outro arrumando, ali é uma coisa. Tem gari que são, e as margaridas também, que são atletas mesmo.
Sim.
Faz corrida, viaja, né? Então, mas é uma coisa. Correr atrás do caminhão é outra coisa. É uma coisa você correr na rua, outra coisa você correr na esteira, é outra coisa você fazer a esteira e você jogar bola. É só um
exercício
diferente.
Ok. Bom, Suica, cara, agradecer a sua participação aqui no nosso Acorda para a Vida. Estou torcendo aqui para que esse piso nacional seja aprovado, porque isso vai trazer uma condição melhor para o trabalhador, para ele ter o seu dinheirinho no final do mês, conseguir pagar as suas contas, ter dignidade. E claro que isso, né, melhora, né, toda a situação aí da categoria. Vamos torcer, né, para que o Congresso Nacional, aí, no caso o Senado agora, aprove logo isso aí para que seja implantado em breve.
Bom, eu queria dizer aos trabalhadores que a gente tem que continuar mobilizado, né? Nós teremos uma reunião amanhã, virtual, e logicamente o Sindilimpo também vai fazer a sua reunião e a gente vai levar informação aos trabalhadores. Aproveitar esse momento de conscientização da classe trabalhadora para que a gente possa não parar aqui e continuar até o final, até a vitória. Portanto, essa é a nossa tarefa e essa é a nossa missão. Então, até o final, porque só depende de um homem. Mas ele não pode ser contra uma mobilização de mais de...
Davi Alcolumbre.
É o Davi Alcolumbre para botar para votar. E, logicamente, a gente vai ter esse projeto aprovado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ok. Obrigado, Silvio. Sucesso aí, um abraço, viu?
Obrigado, Ami.
Bom, são 7 horas e 52 minutos. Batemos um papo aqui com o Luiz Carlos Suica, né, secretário-geral do Sindilimpe, que está nessa luta aí de ampliar, né, o piso aí do trabalhador. Na realidade, a implantação do piso nacional, que não existe piso nacional ainda. Mas, claro, que vai melhorar os valores. Vem, seu Armando.
Ok, Almir. Olha, a reunião prevista para amanhã de hoje entre representantes dos rodoviários das empresas de ônibus de Salvador foi suspensa. O encontro seria mais uma tentativa de avançar nas negociações da campanha salarial deste ano. Segundo o presidente do sindicato rodoviário, o Fábio Primo, a decisão ocorre após o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia marcar uma nova audiência de conciliação entre as partes para amanhã, quarta-feira. Lembrando aí, Nelmi, que a categoria aprovou estado de greve na última semana. Então, a reunião de hoje foi cancelada. Vai ser amanhã. Mas que novela, seu homem, que novela é essa, seu amigo Santana?
É muita novela, seu irmão. Às vezes novela vira minissérie, que aí amplia mais ainda, né? Aí vem vem aí a fase 1, fase 2, fase 3, 4, 5, aí vai, né?
É verdade, homem. Deixa eu fechar aqui que eu dei a manchete mais cedo.
Vá, falei.
É que tem um vereador investigado por suspeito de envolvimento em esquema de fornecimento clandestino de armas e munições para integrantes de facção criminosa e policiais militares. Isso foi lá em Paulo Afonso, hein? A operação faz parte da operação Senhor das Armas, realizada amanhã de ontem pelo Ministério Público da Bahia e pela Polícia Civil. Mandado de busca e apreensão foram cumpridos em 4 imóveis localizados aqui em Salvador. Além do parlamentar, os investigadores também apuram participação de um homem que já havia sido preso anteriormente e de outros 2 suspeitos apontados como possuidor de extensa ficha criminal. Durante a diligência, as equipes apreenderam 3 armas de fogo, uma carabina de pressão, 137 munições, 11 celulares em um veículo, Almir Santana.
Ok, seu Armando. Tem muitas mensagens aqui no nosso YouTube, né, que não deu tempo de ler aqui. Eu não posso deixar de registrar, né? Tenho aqui a minha amiga Conceição aí da Cidade Baixa. Na verdade, eu me queria mandar um Um abraço aí para você e toda a sua família, viu? Obrigado, obrigado, querida. Um beijão para a Emily, né? Para a Gal também, que estão sempre sintonizadas. A Kátia também conosco aqui, a Daniela Santos. Bom dia, família Celso. Um ótimo dia para todos nós. Obrigado aí pela dádiva aí da vida, com certeza. Vamos agradecer por tudo, né? Olha, se eu fosse aí o técnico, não levaria Neymar. Mas como não sou, deixa Ancelotti aí com a decisão que envolve aí tantas coisas, né? Maria Auxiliadora aqui, bom dia, Armando, né? Marquinhos, Almir. E ela também fala aqui, Almir, verdade, viu? Se fosse aí na Praia da Barra, aqui é com relação à Praia de Santo Tomé de Paripe, né? As pessoas estão reclamando aí, porque até agora não houve oposição, não houve punição, né? Tá parada as coisas lá. E as pessoas não estão podendo pescar, os marisqueiros,